Tá no ar, mano?
Papo de arquibancada.
Bem-vindo à Selva Torcedores. Ai, meu Deus, que saudade de falar isso, rapaz. Luan Quinello, quarta temporada do Papo de Arquibancada, rapaz.
Graças a Deus, né, mano? Saudade tava como? Tava milhão. Graças a Deus, estamos de volta.
Amém. Vamos falar muito... Como você sabe, né? A gente vai falar muito de Palmeiras, de Corinthians. O Luan não tá aparecendo lá. Tô tapando o Luan inteiro, rapaz. Isso aqui, o microfone, na verdade, tá tapando. Mas se você quiser ver o meu rostinho, os rostinhos de Luan Quinello, entra lá no nosso canal no YouTube, o canal do Papo no YouTube, manda as novidades aí desse semestre, o Papo de Arquibancada TV, só procurar lá, Papo de Arquibancada TV, e é tudo nosso e nada deles. Hoje a gente tá estreando e reestreando, Luan. A Rádio Esporte Clube agora também tá ao vivo com a gente às 6 horas.
Graças a Deus também, né? Mais um avanço para nós, mais um avanço para com a Rádio Esporte Clube, que é parceira de sempre aí da gente.
Boa.
Feliz aço, PH.
Então é isso, meus amigos. Ai, que saudade de falar isso. Sobe a trilha, meu querido Padovan.
Chorou.
Luan, vou deixar você fazer as honras hoje. De quem que a gente vai falar primeiro?
Bora falar do Santos.
Vamos falar do Santos, então.
Vamos falar do Santos.
Santos, sempre Santos. Bem, de destaque inicial do Santos, vamos falar um pouco sobre Din-Din. Din-Din-Din, como diria a sábia Ludmilla, meu querido Luan Quinello.
Din-Din-Din pode dar em cima do PH, porque ele não namora.
E do Luan, Luan namora?
O Luan é muito bem casado, graças a Deus.
Boa. Bem, dinheiro em caixa do Santos, a transferência do menino Felipe Anderson da Lazio para o West Ham pode render um bom montante aí ao peixão da massa, né? A compra fechada em 168 milhões de reais, né? Trazendo aqui para o nosso sábio dinheirinho. Pode render aos paulistas como clube formador 54 milhões, cara. No melhor dos cenários, em mínimo. O Santos teria direito a 41,5. O valor pode mudar, pois as cifras da contratação pode chegar a 214 milhões devido a metas alcançadas e bônus e papapá, pipipi, popopó, pupupu, Luan Quinello. Dinheiro que é sempre bem-vindo no caixa aí do Santos.
Pô, é um valor astronômico, né? É quase como se fosse uma transferência do próprio Santos, como se o jogador estivesse saindo do Santos para outro clube, né?
Verdade, pagou uma bala.
É uma bala. A gente sabe que os times europeus, principalmente os times ingleses, eles têm dinheiro para investir. E o dinheiro que o West Ham pagou para tirar o Felipe Anderson da Lazio também foi astronômico, que rendeu uma baita grana pro Santos. E um dinheiro muito bem-vindo pro Santos, um Santos que passa por uma crise financeira, a gente sabe, com a maioria dos clubes brasileiros. Então é um dinheiro muito bem-vindo ao Santos. O Santos tem que ir atrás mesmo do que é direito dele. Agora, vai investir no que esse dinheiro?
Essa é a pergunta
chave.
Essa
é a dúvida, porque dinheiro o Santos também recebeu com algumas vendas e até agora a gente não viu investimento nenhum. Vamos ver como é que o Santos vai investir. Mas que é uma baita de uma grana que o Santos está recebendo, é.
Isso é verdade, meu querido Luanzinho. Mas, assim, é um dinheiro bem-vindo. Dinheiro que a gente está vendo que o Santos está investindo, né? Contratou aí o Brian Ruiz, que é um jogador que estava em gramados brasileiros jogando a Copa de 2014. E hoje está aí, né? Contratação bombástica aí do Santos que ninguém esperava.
Pois é, mas reflete um pouco a bagunça do Santos, né? Lógico, foi uma contratação bombástica e tudo mais, mas reflete um pouco da bagunça no Santos. Apresentou o cara com a camisa 10 e no mesmo dia, na apresentação, falou que não sabe que se ele vai ser o 10 mesmo. Que
é... Ué! Santos sendo Santos.
Pior que, meu, tirou a 10 do Gabigol, apresentaram o Brian Ruiz com a 10 e aí, durante a apresentação, o presidente lançou, não sei se ele vai ser a 10. Pô, tá uma bagunça. Ou Ué. Seja, é um dinheiro que entra e vai ser bem investido. Ou vai ser simplesmente um dinheiro que vai entrar e vai ser mal investido, como o Santos vem fazendo ultimamente?
Verdade. E aí, como é que fica? Como a gente fala, como é que a gente fica? Não se sabe. O Santos é sempre uma incógnita.
Pois é. Essa gerência do Santos tá, é horrível. O presidente vem aí de escândalo, se eu não estou enganado, de polêmicas envolvendo ele. É, não vem aqui entrar no mérito disso, mas que o Santos... É, vem passando por problemas, né, no seu sistema diretivo, é um fato. Então acaba refletindo dentro de campo também.
Verdade. O Padomão Ricardo para Vossa Senhoria, nosso querido Marconi, mandou a solicitação. Avise para ele que quando ele quiser e puder entrar, que adentra, que é o nosso debate, para sempre agregar, não é mesmo, Aquinão?
Boa, sempre bem-vindo.
Bem, destaque do Santos dado, já a gente volta para falar muito de expectativas na temporada, né? Com essa volta, as contratações, enfim, falar mais de Santos, mas por hora sobe a trilha, meu querido Padovan.
Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano.
É isso aí, vamos falar agora de Corinthians.
Vai, Corinthians!
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Rockzinho bom de ouvir, hein? Corinthians, que terá 4 desfalques para a partida contra o Fogão, Lanquinelo. A zica já veio assim que surgiu a temporada?
Pois é, pegar o Corinthians se reapresentou hoje, começou o treino pela manhã dessa segunda-feira. E aí, durante o treino, foi possível notar algumas ausências, né? O Jadson não treinou, o Ralf também não treinou, o Clayson foi outra ausência, assim como o garoto Mantuan. Ele que o Mantuan machucou, acho que a coxa esquerda no jogo contra o Cruzeiro, o Jadson vem se recuperando também de dores, assim como o próprio Ralf. E o Clayson também vem se recuperando aí, ele que se recuperou de lesão no joelho, mas para evitar qualquer outro dano, vai ser poupado dessa partida contra o Botafogo na Arena Corinthians, na quarta-feira.
Então é isso, ó. Deixa eu ver se eu decorei a lista. Então, Mantuan, Clayson, Balbuena e Jadson. Não, Balbuena não tá mais.
Infelizmente.
Esse tá lesionado do coração da torcida.
É, pois é.
Então é Jadson... Eu vou lembrar. Jadson, certo. O garoto.
Procede.
Pedro Henrique.
Não, Mantuan.
É o Mantuan.
Isso.
Ó, alô, farmácias, remédio pra amnésia aqui pro apresentador. Jadson, Mantuan, Clayson e o outro realmente eu não lembro.
Ralf, exatamente. E aí, hoje durante o treino eles não tiveram em campo. E aí o técnico Osmar Loss esboçou uma equipe para encarar o Botafogo. Ela tem aí o retorno do Cássio, do Fagner, aí na dupla de zaga com Pedro Henrique, e na lateral esquerda o Danilo Avelar, que é muito bom jogador, chegou fazendo bons jogos contra o Cruzeiro e contra o Grêmio.
Boa.
Aparentemente com a saída do Sid Clay, ele assume a vaga de titular. Aí René Júnior e Gabriel. No lugar do Jadson, eu não tô lembrado quem que ele colocou, mas acho que foi o Marquinhos, Gabriel e Rodriguinho. Aí na frente ali ele colocou Romero, Roger, testou o Pedrinho também.
Boa. E aí, muitas opções, muita gente que foi embora do Timão, já a gente volta também para fazer esse balanço, mas muita gente veio também, estará no nosso balanço de mais tarde.
Inclusive um que chegou já pode estar à disposição aí pro banco de reserva também no Corinthians.
Já pode estar aí prontinho para estrear contra o Botafogo, é quarta-feira, Lu?
Quarta-feira
na Arena Corinthians.
Arena Corinthians.
Ai, 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 é isso aí do Timão. Por hora é isso, torcedor. Mas já a gente volta com mais informações. Sobe a trilha, meu querido Padovan.
Tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil.
Boa. Então, vamos pra cima aí, vamos falar de São Paulo de Palmeiras, Luan. Você que escolhe.
Bora falar do Tricolor Paulista, Piet.
Então, hora do Tricolor aqui.
Salve o Tricolor Paulista.
É isso aí, salve Tricolor Paulista, amado clube brasileiro, que é forte, que é grande e que nós temos como o nosso primeiro destaque... Né? O mistério de Aguirre pra volta do São Paulo, rapaz. Tá fazendo aquele jogo duro, tá escondendo as peças. O que o tio tá escondendo?
Pois é, o Aguirre, ele que treinou hoje a equipe do São Paulo, fez treino ali com campo reduzido, depois dividiu o elenco. E aí não foi possível aí ver o time que vai entrar em campo diante do Flamengo. Essa escalação do São Paulo deve ser revelada somente no dia do jogo, mas temos uma provável escalação. Piet, é Sidão, Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo. Certo. King Naldo, famoso King Naldo.
King Naldo.
Jusilei, Hudson e Nenê. E aí a estreia do meio atacante equatoriano Rojas, Everton...
Vai pôr Rojas em campo?
E Diego Souza, o quê?
Vai pôr Rojas em campo?
Olha... Idiota, mano. Não, vai colocar o Rojas em campo.
Boa, Marconi Ribeiro e a escalação do Tricolor. Eita, sumiu, apareceu, sumiu.
Firmeza, Marconi, valeu.
Rapaz, já, perdemos a conexão com o Marconi, mas como o Padovan é um mito, um gênio, um sábio, um guerreiro, um assíduo da sonoplastia, já.
Ó, ele... Só pra deixar o torcedor do Marconi São Paulo entra... informado aí, o Bruno Pérez, hoje ele treinou, participou de boa parte do treinamento, ele só não treinou no campo reduzido, que eram treinamentos com 3 toques na bola apenas para cada atleta, e aí o Bruno Pérez acabou não participando, ele que vai demorar um pouquinho mais aí para estrear pelo São Paulo, né? Ele que vai ter que pegar fazer uma espécie de pré-temporada para entrar em condições aí de estar em campo pelo Tricolor. Hoje ele, boa, que foi apresentado junto com o Rojas.
Boa, Marconi, nos ouve, você consegue falar conosco agora, meu querido? Ixi, rapaz, tá bem? A batida, eita.
Tá tudo bem aí,
tá,
filho?
Tá tudo bem, Marconi? Rapaz.
Oi.
Opa, apareceu. Aleluia. Apareceu.
Boa tarde, boa noite.
Muito boa tarde pra você, meu querido Marconi Ribeiro.
Salve.
A gente tá falando aqui de São Paulo. Você chegou a ouvir a nossa escalação?
Cara, eu vi meio por cima. Eu só ouvi agora no final.
Quer que eu repita?
Quando falaram que foi apresentado o Bruno Pérez e o Rojas. Repete aí pra mim, Lonzinho.
Demorou. Sidão, Éder Militão, Arboleda, Anderson, sim, Martins e Reinaldo, Jusilei, Hudson e Nenê, Rojas estreando, Everton e Diego Souza. Marconi.
Porra, o Rojas já vai titular. Caramba, hein?
Vai pôr o Rojas em campo.
Pois é, o Rojas desde que chegou. Desde que chegou, ele tem treinado entre os titulares do São Paulo.
Pô, legal, né? Vamos ver como que se sai o equatoriano, né? Eu vi hoje que ele tem 29 anos, achei que ele era mais novo. Mas tá numa boa idade, né? Tá no auge aí da sua forma física. Vai ajudar o Tricolor no G4.
Pois é, o Rojas é bom jogador. Ele é liso, rápido, veloz. Bom jogador, dá pra ajudar o São Paulo. Creio que aí com a saída do Marcos Guilherme, do Valdívia, o Rojas vai suprir essa necessidade do São Paulo, que começa a olhar aí Paulinho, Boia e Morato pra ser opção ao Rojas. Porque o São Paulo perdeu aí, como acabei de falar, Marcos Guilherme, o próprio Valdívia. Sim. Ficaria só o Rojas aí pra suprir essa necessidade na lateral, na ponta direita, perdão. E aí o garoto da base, Paulinho Boia, e o próprio Morato, que jogou o brasileiro de aspirantes aí pra ganhar condicionamento físico, pra ganhar, aprimorar a forma física, é observado aí pelo Aguirre pra ser opção ao Rojas.
Então, meu querido Marconi Ribeiro, como o Luan falou, o São Paulo precisava de Rojas?
Ah, eu acho que é uma boa peça de reposição, ó, o Marcos Guilherme, né? A gente também perdeu um pouco lindo. Então, acho que precisava de um cara ali de beirada, né? O Paulinho Boia foi bem, mas ele é um jovem. E acredito que... Eu tava dando hoje uma olhada no currículo dele, acho que ele é um bom jogador. Tomara que dê certo aí no Tricolor. Eu gostei da escalação, né? Só 2 volantes e o resto, todo mundo ofensivo, né?
O time tá
Hudson, Jusilei, depois Nenê, Rojas, Everton e Diego Souza, é isso?
Exatamente, Marconi.
Vai pra cima.
Não, o time vai pra cima, tá certo. Eu gosto de times ofensivos, times que jogam bola.
E o Botafogo sem o Alberto Valentão, né? Ainda tá certo.
Mas é o Flamengo, mano.
Ah, o Flamengo, verdade.
Flamengo.
É que na pauta tava Botafogo, eu me confundi.
Botafogo?
Na pauta... eu não entendi também. Eu falei, é Flamengo e São Paulo?
Perdão, galera, eu que mandei a pauta. Tava confundindo.
Rapaz, difícil, hein? Aí você derruba o apresentador.
Não, hein, galera. Eu coloquei aqui, ó. Só pra me defender, ó. Tá aqui, PH.
É.
Ó, mostra pra galera no YouTube aí, ó.
Aqui, ó.
Pra galera não ver
verdade,
que a culpa não é minha.
Eu realmente li errado, tá aqui, ó. Flamengo, se vocês quiserem o contato do Quinelo, eu passo também. Aí, mãe, na live está testado e comprovado que é o apresentador que se auto-quebrou as pernas.
É, então eu tô isento dessa. Pelo menos dessa.
Bem, falar em futebol, né, já que a gente tá trocando uma ideia, já 7h30, você que nos ouve aqui na Rádio Esporte Clube, vai ficar com um jogão aí entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, Copa do Brasil, decisão, temporada do Brasileirão, né? Temporada brasileira no geral, voltando com tudo aí já com 2/8, 16avos de final da Copa do Brasil. E aí hoje tem Vasco e Bahia, Atlético Paranaense e Cruzeiro, que você pode acompanhar aqui na REC com Piero Fiorelli e Bruno Gonçalves. Mas já a gente fala de Copa do Brasil. Marconi, quer falar um pouco mais do São Paulo, essa preparação aí para o jogo contra o Flamengo, o Aguirre escondendo aí o time?
É, expectativa boa aí para o Tricolor nesse jogo importantíssimo aí contra o Flamengo, né? É, vamos tentar, claro, vencer o jogo. Tava muito bem antes da parada. É, vamos ver como é que o São Paulo retoma aí o Brasileirão, mas se pelo menos não perder, acredito que seja um bom resultado para se manter ali no G4, né, na caça ao líder.
É, o São Paulo
é jogo tá... chave, né? Jogo contra o líder. Então é um jogo chave aí pro Tricolor, também pro Flamengo, mas eu tô acreditando no São Paulo, cara. Tô botando fé no São Paulo, agora de Adidas, agora com...
Verdade, a galera aí, a gente fala aí também desse uniforme novo.
Ô Marconi, fazer uma pergunta pra você, mano.
Oi, pode fazer.
Pode fazer.
Posso fazer? Então, Marconi, o que, que você achou da camisa do Tricolor, mano?
Achei linda, cara. Somente a primeira, né? A camisa polo, branca.
Uhum.
Porque o São Paulo volta a ter o patrocínio embaixo do escudo. Eu achei isso muito bacana, né?
As faixas no peito. Antes que não tinha aquele... mais de 10 anos, né, mano?
É, então. Lembra quando era aquele banco BMG, aquele troço laranja?
Era feio. Meio
esquisitão.
Na época do Rivaldo, né?
Agora o São Paulo... Então, exatamente, uns números meio esquisitos. Eu achei muito bonita mesmo a camisa de São Paulo. A 2 também, mas a manga preta, ela gera discussões, né?
Essa camisa 2 de São Paulo aí,
da hora também.
Essa camisa 2 de São Paulo aí, ela lembra muito aquela camisa 2 que o São Paulo teve em 2013, mais ou menos, quando ganhou do Corinthians no Pacaembu.
Eu vou mais além, Caio. Lembra 2 do Botafogo de Ribeirão Preto, que era também
da Adidas. Também. Mas eu particularmente achei bonita.
Eu gostei.
Tá bonita, tá bonita.
Mas a 1 é linda.
A de goleiro também tá show. Também
achei muito bonita.
A de goleiro tá muito da hora também. Adidas, sem palavras.
Marconi falou ali do jogo, do resultado contra o Flamengo, que o empate é bom. É bom, porque aí mantém o São Paulo na cola do Flamengo. E o São Paulo tem uma sequência duríssima, né? Tem, acho que é Flamengo fora, depois...
4 jogos terríveis aí, né?
É Flamengo fora, Corinthians em casa, depois é Cruzeiro fora.
Grêmio fora
e Cruzeiro em casa, né? Alguma coisa assim.
Não, Cruzeiro fora também.
Também.
São 3 jogos fora.
Complicadíssima em casa. Complicadíssima a sequência de São Paulo, hein, mano?
Complicada lá coisas pro Tricolor do Morumbi.
Não, tem que tentar fazer uns pontinhos aí, porque é pedreira. São 4 jogos terríveis, né? Muito difíceis. Mesmo difícil. O clássico sendo em casa, São Paulo dá um azar contra o Corinthians, né?
É.
Será que agora o Corinthians tá meia bomba aí, sem o Balbueno e tal, dá pra ganhar. Mas, assim, vamos tentar ganhar do Flamengo, óbvio. Mas como o Flamengo é líder e tudo joga no Rio, eu não acho que o empate é o maior resultado.
Olha aí. Agora, o Lucão não tá aqui no programa, mas tá na live, parado. Marconi. O Lucão falou que vai passar o carro, São Paulo.
Deus ouça ele.
Ele falou que vai passar o carro, principalmente na galinhada. Esse time eu não conheço, Luan. Você conhece?
Ah, acho que o Lucas deve conhecer bem esse time aí, né, mano? Ele deve chorar bastante com nós, inclusive.
Rapaz.
Agradeço a audiência do Lucão, saudade do Lucão, moleque da hora.
Compartilha a live aí, Lucão. Dá like na live, compartilha. Já que você não está aqui, pois está trabalhando dignamente como um bom moço trabalhador.
Boa, Lucão.
Mas pode ajudar a gente aí compartilhando a live. Quem puder compartilhar a live também, você que está na live, vocês meninos que estão aí, vamos fazer esse Papo de Arquibancada TV aí, esse novo empreendimento da marca Papo de Arquibancada está crescendo a cada dia a mais, beleza? Estamos
como? Voando, cachorro.
Voando, como sempre, agora é em todas as mídias, moleque. Nós tá jornalistas famosinhos, podemos dizer assim.
Hashtag jornalindos.
Jornalindos. Principalmente um cara que é lindo demais, fica postando foto Tumblr com a namorada, esse cara é um deus grego.
Não sou eu, ainda bem.
Ai, ai, Lucão se inscreveu no canal, valeu Lucão, tamo junto. Rumo aos 50 inscritos. Ai, ai, então, meu querido Marconi Ribeiro, meu querido Lanquinello, querem acentuar algo a mais de São Paulo antes da gente pular de time?
Bora pra outro.
Então é isso, sobe a trilha, meu querido. Hora do Parmeira. Quando surge o Alviverde Imponente, que hoje, né, temos aí um time se preparando para o clássico de quinta-feira. E aí, hoje tivemos a coletiva do Bruno Henrique, cara. Ele falou um pouco sobre as mudanças do time, abrindo aspas para o Bruno Henrique. Perdemos o Keno, o Borja machucado, o Dudu suspense. Esse tempo que tivemos para trabalhar deu bastante tempo para nos entrosarmos. O Lucas Lima, Johan, Scarpa. Nos amistosos que tivemos, os três foram muito bem. Acho que não teremos nenhum problema. Falando aqui da questão do entrosamento do time, Luan Quinello, serviu esses amistosos do Panamá para juntar essa galera?
Serve para juntar a galera, né? Como o próprio Diogo Barbosa falou para você, né? Durante a entrevista coletiva. E meus parabéns para você.
Eu tô voando demais.
Serve para entrosar a galera, entrosar o jogador ali, né, mano? Mas como parâmetro pra medir alguma coisa não serve pra nada, né? O Palmeiras enfrentou quem? Não enfrentou
principalmente
ninguém.
Um jogo de 6-0, né?
É, pegou um adversário morto, né, mano? Aí, ó, que nem o Marconi falou no grupo esse dia aí, se juntar o time do Papa aí, não perde 6, mano.
Verdade.
Entendeu? Então, não sei.
Não, tá de brincadeira. Liga a Julaiense, sei lá o nome do time lá.
Ruelense.
Tá de brincadeira.
Mandar um salve pro Vini, que também tá aqui na live.
Que Vini? O Vini Freitas?
Vini Freitas.
Salve, Vini, cachorro, moleque da hora. Saudade. Cola pra cá, tamo junto. Fala do Palmeiras, né? O Vini que apresenta mais que nós, né, mano? Ele vem pra cá, ele é convidado, ele apresenta o programa.
Ele
era
o setorista do Palmeiras depois do Brunão.
Porque é o Brunão que não abriu o olho com o Vinícius, não. O Bruno vai virar o convidado.
Rapaz, já você teve a sua fase de convidado, né? Você pode falar bem.
Eu já tive minha fase de convidado aí. Tava quase um estrangeiro, né, mano, no programa. Quase um turista, né, mano? Eu chegava aqui, era um mês sim, um mês não. Mas eram outros tempos.
Eram outros tempos. Agora...
Um rapaz
de volta.
De volta.
Focado.
Graças a Deus, focado. E como eu tava falando, PH, serve pra entrosar a rapaziada. Esse tipo de viagem, de jogo, serve pra entrosar a rapaziada, mas não serve como parâmetro pra sequência da temporada, né?
Sim, principalmente porque geral ali tava junto, né, Marconi? Era 24 horas só os caras. Como o Diogo Barbosa me falou, eles ficavam mais entre eles do que até com a família.
É, exatamente. É isso aí mesmo. Mas pra unir o grupo, né, fechar ali a galera... E entrosar os caras nem tanto dentro de campo, né? Pra fechar aquela união da rapaziada e... O que ajuda, né? No time, assim, na sequência do campeonato. Não tem elenco rachado nem nada, mas... Mas é, dentro de campo não deu pra avaliar muito, porque o adversário era muito fraco. Mas hoje eu escutei uma coisa muito interessante que eu achei até engraçado. O Palmeiras tá sem o Borja agora machucado e perdeu o Keno, né? Tem um desfalque do Keno. Mas ele tem o reforço do Scarpa. Verdade. Engraçado, né? O Scarpa já era do Palmeiras... É como considerado um reforço, né?
É que voltou, né?
É, porque ninguém venceu o advogado do Fluminense é quase impossível. Então isso é um baita reforço, né?
É, se a gente for levar por esse lado...
Ô Marconi, não se surpreenda se chegar uma intimação aí da justiça pra você depois que você falou isso, tá?
Pra ele voltar.
O pior é que chega nas minhas costas, né? Que aí o programa é meu.
Ô louco, hein?
O pior é que vai chegar no responsável, né?
Vai chegar no seu, aí, no seu CEP, PH.
Aí eu já vou ter que distribuir ali, falou, o BO não é meu.
É, não, o programa não é seu, mas se
vira. Fluminense, ninguém não pode.
É meu.
Ai, 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 meus queridos amigos.
Não, mas é, meu.
Pior assim, sempre cai no apresentador.
O Palmeiras que vai mudar isso, o esquema tático pro Gustavo Scarpa entrar, né?
Verdade. O Palmeiras jogava com o Keno ali, que era um cara mais do rabisco, um cara mais aberto. E aí vai jogar com o Scarpa, que é um cara mais meio atacante, né?
Olha lá, pergunta.
Cara que ainda vai pra dentro. Opa, nosso programa é ser individualista.
Tosco
não,
ainda.
Não, Lucão, fui tosco agora. Fui estúpido.
Ô, Lucão, deixa eu fazer uma pergunta pra você aí, mano. Você acha que eu devia sair daqui e deixar o PH apresentar sozinho, já que ele é o dono do programa?
Jamais, jamais. Desculpa, meus amigos.
Peça desculpa ao Marconi,
Lucão.
Também.
Desculpa, Marconi. Desculpa, Lucão. Vou dar um beijo. Vambora. No Lucão agora aqui na live. Ó.
Não faça aí, não. Aí caiu a audiência na hora, olha lá.
Beijo pra todos, eu me equivoquei, me empolguei com a resenha. Mas, ó, sabe o que o nosso querido Bruno Henrique também falou? Ele falou sobre o clássico contra o Santos. Ó, esperamos fazer um jogo... Não, calma aí. Esperamos fazer um grande jogo. Será bem difícil fora de casa. Fora de casa na teoria, né? Que vai ser no Paca, só que cheio de torcedores santistas ou não. Esperamos
então
fazer...
Então vai estar vazio, né?
É. Esperamos fazer um jogo forte, intenso e vencer. Estamos preparados para vencer e voltar ao Brasileiro com uma vitória. O Santos é um time difícil com jogadores jovens, mas temos confiança e precisamos colocá-la em campo para vencer. Na teoria, o Palmeiras tem um time mais experiente e é tido ainda como um dos melhores elencos do Brasil.
Se não o melhor, né?
Sim. O Santos tem jovens promessas e tem que ver como essa rapaziada vai voltar dessa pausa para a Copa. Tá, o Santos se preparou também, pegou duas equipes sul-americanas. Mas, né, clássico é clássico, vai estar com a torcida e vai querer voltar representando.
E vice-versa.
Pois é. É só um recado do Lucão, que ele mandou pra você aí. Ah. O senhor está demitido, você tem que passar no RH.
Ixi, rapaz, difícil. Eu vou passar lá no RH do Papo, pode deixar. Lucão, da hora você está acompanhando aí a live. Dá força aí, compartilha, Vini. Eu sei que esse like aqui, ó, esse like é do Lucão. Agora... Vini tem que dar o like aí na live também, tem que compartilhar com os amiguinhos, tem que chamar todo mundo aqui pra curtir o programa. Luan Quinello, prossiga. Clássico é clássico, não tem jeito. E como o Palmeiras vai vir pra esse jogo? Eu sei que ainda tá cedo pra fazer pré, né? Mas, como o Bruno Henrique falou...
Não, então, não tem como a gente saber como é que o Palmeiras vai pro jogo, como que o Santos vai pro jogo, até porque os dois enfrentaram adversários não tão fortes, né? Mas a gente acompanha aí, por elenco, por fase dos times, um Palmeiras melhor, né? Porém, o jogo é na Vila?
Jogo é no Paca.
Jogo no Pacaembu. É, se fosse na Vila, o Santos ainda tinha uma vantagem sobre o Palmeiras, mas como o jogo é no Pacaembu, o Palmeiras, na minha opinião, é favorito. Não sei se o Marconi concorda, se você concorda.
Concordo.
Na minha opinião, o Palmeiras é favorito pro jogo. Mas a gente tem que ver como é que as equipes vão voltar, né? Nesse início, nesse retorno de temporada agora. Mas, ao meu ver, o Palmeiras chega com favoritismo pra cima do Santos nesse clássico, PH.
Ô, meu querido Marconi, Palmeiras que venceu a última no Paca, né? Aquela semifinal sofrida aí no Paulista, mesmo com a casa lotada de Santista. Eita, o Marconi caiu, rapaz. E o Marconi não está conectado.
Eu não queria falar nada não, mas caiu só depois que começou a falar do Palmeiras.
Ih, coincidência.
Eu não quero falar nada.
E olha que a gente nem falou do Corinthians ainda pra começar a cair. E nem do Vasco, né, que o Vasco joga hoje.
Pois é.
Coincidência, mas enquanto, como diria, sabe, a Chapeuzinho Vermelho, vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem. E vamos apresentar o programa enquanto seu Marconi não vem. Deixa eu ver a outra pauta aqui do Bruno Henrique, meu querido aqui na Lua, que, né, que está gentilmente cedendo seu celular, já que estou com o meu. Pensando em vocês, fazendo aí a nossa live maravilhosa no canal no YouTube. Se você quiser ver a nossa imagem, hoje eu tô apresentável. Luan tá bonitão, como sempre. E vai ser da hora interagir aqui com a gente, interagir com os meninos aí no chat, o Lucão e o Vini. Ele falou que todos os meus pedidos foram atendidos, né? Que ele compartilhou a live, que ele deu like. Eu ouvi o like dele agora aqui, ó. São dois likes já aqui na nossa live. Pois bem, muito bem. E depois a gente vai falar mais. O Bruno Henrique, em resumo, falou isso. Mas depois a gente vai falar um pouco mais de Palmeiras, falar o que seria a escalação de hoje do time, fazer um balanço, quem saiu, quem ficou. Enfim, sobe a trilha, meu querido Padovan.
Cachorro.
Me bate vencido e mostrar que de fato é campeão.
Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil?
Bora!
Hoje que temos aí dois jogos, né? Um deles até com transmissão da Rádio Esporte Clube, né? Que a partida entre aí nosso querido Atlético Paranaense e o Cruzeiro.
Moleque, ficou agora um silêncio aqui, tenebroso, mano.
Ficou tipo, ah, Copa do Brasil, tá ligado? Agora subiu um hardcorezão, porque vai ser hardcore ver o jogo, principalmente Vasco e Bahia, vai ser hardcore de ver,
mano. Que beleza de jogo, né, mano?
Vascão que tomou uma piaba no jogo da ida, 3-1, e aí venceu. Vai ter que ir pra cima do Bahia.
O Vasco que conta aí com o Pikachu, né? Excelente fase. Pikachu é lateral direito ou ele é atacante, mano?
Ah, choque neles. Joga onde manda.
Ele começou como lateral direito no Paysandu, se eu não tô enganado. Aí chega no Vasco como um meio atacante, faz gol a rodo. Mas missão complicadíssima pro Vasco, né, PH? Tomou 3-1 fora de casa e aí chega no São Januário tendo que reverter uma vantagem de 2 gols de diferença. Difícil. Difícil é porque o Vasco não vive um bom momento.
Verdade, contratou, trouxe o Lennon, né, lá do Guarani, como
quem?
Lateral, Lennon.
John?
Não, o John não, só Lennon.
Só Lennon.
Só Lennon, somente Lennon.
É, porque ele é bom.
E trouxe mais um, trouxe o Maxi Lopes, cara, o Vasco trouxe o Maxi Lopes. O
Maxi Lopes que tinha proposta da Europa, se eu não tô enganado, e optou por jogar no Vasco.
Sim.
É um louco mesmo, né, mano?
Chega com a camisa 11, mas acho que ele ainda não joga o jogo de hoje. Mas é um reforço do Vasco, querendo ou não, né?
Não, lógico. O Max Lopes é experiente, passou por Milan, Sampdoria, entre outros. Reforço sempre muito bem-vindo do Vasco, ainda mais com o time que o Vasco tem, né?
E aí o Bahia conseguiu manter suas peças, né? Ninguém se seduziu lá pros lados baianos, com o Edgar Júnior voando, com o Zé Rafael voando.
Tem o Regis, né, o meia?
Regis voando.
Tem bons nomes, bons valores do Bahia. Nino Paraíba tá lá ainda?
Nino Paraíba, se pá, ainda tá lá, não sei de informações, mas...
Bons valores do Bahia.
Verdade. Ô Luan, só puxa rapidinho pra mim quanto é que foi o jogo do Atlético, o jogo de ida, Atlético Paranaense Cruzeiro, que também hoje é decisivo.
Só um minuto.
Acabou a Copa do Mundo, começou a Copa do Brasil, e a gente já começa no dia seguinte da final da Copa do Mundo com a temporada voando, jogos eliminatórios, Copa do Brasil aí se afinalando para suas finais, já temos finais decididas aí dos times paulistas. Palmeiras vai pegar Cipá, Bahia ou Vasco. Tem que ver o jogo de hoje. Corinthians pega Chape. O São Paulo pega... Não, pera. São Paulo não tá brincando de Copa do Brasil. Conseguiu puxar, Luan, o primeiro jogo?
Primeiro jogo de Atlético Paranaense. Isso,
Atlético Paranaense Cruzeiro.
Primeiro jogo das oitavas?
Isso.
Foi 2-1 pro Cruzeiro na Arena da Baixada, Piet.
2-1 Cruzeiro na Arena da Baixada. Então o Atlético hoje vai ter que ir ao Mineirão com a difícil missão de vencer por 2 gols de diferença.
Pois é. Jogo complicadíssimo aí pro Cruzeiro.
Olha aí o Lucão já me corrigindo, afunilando.
Pro Cruzeiro não, nossa, pro Atlético, perdão.
Briga. Obrigado, você falou? Lucão. Eu falei a... Ah, nem lembro o que eu falei. Lucão de Toque, eu falei afinalando. Tá bem o português, menino. Ai, 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 meus queridos. Eita, tô batendo tudo aqui. Bem,
eita.
Segue o baile, vamos falar de placar, vamos dar... E o Marconi voltou, Padua? Ah, ele volta em 2 minutos. Ixi, rapaz, então... Deve ter acontecido alguma coisa com o
Padovan. É o nosso sombra, mano.
Volta em 2 minutos. A gente tem que lançar uma telecena só pro Padovan falar o resultado. 2, 4.
8.
8.
8.
Ô, Padovan. Não, antes da gente soltar aquele remix maravilhoso da população brasileira. Placar de hoje, Vasco Bahia.
1-1, que nem a gente tava falando em off, 1-1, jogo difícil pro Vasco.
Boa. Atlético e Cruzeiro?
1-0 pro Cruzeiro.
Ah, eu também tô com esse placar, mas um pouquinho maior, né? Pra mim o jogo do Cruzeiro com o Atlético vai ser 3-1 Cruzeiro.
Você tá com o mesmo placar, então?
Não, pô, eu falei um pouquinho mais confiante. Placar, tipo, quem vai ganhar, quem vai perder.
Ah, tá, entendi.
E no empate, só que agora com menos gols, vou reduzir, vai ser um jogo feio, 0-0.
É bem provável, bem provável.
Palmeiras e Bahia na próxima fase da Copa do Brasil. Ai, 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 Padovan. Antes da gente voltar pros clubes, eu acho que a população brasileira mundial que nos ouve agora ao vivo no YouTube do Papo de Arquibancada, Papo de Arquibancada TV, nos ouve na Rádio Sport Clube, na Rádio Sportsnet, na Rádio Fanfan. Acho que esse povo precisa ouvir o seu talento como DJ, Padovan. Não, pode subir.
Sobe a trilha aí, Padovan. Pode subir, Padovan.
Jesus.
Chega na novinha e fala.
Não.
Não.
Você que tá nos ouvindo, tá nos vendo e ouvindo no YouTube, fala se isso não é uma obra de arte, uma obra da música eletrônica. Já podemos indicar o Padovan para o Tomorrowland.
Padovan Nova Lock.
Isso aí. E aí, você que nos ouve apenas, né, não está nos vendo, você pode comentar também lá no nosso Instagram, @papo_arquibancada, que aí é sucesso. Bem, vamos voltar ao futebol brasileiro, o futebol paulista, para ser mais exato, vamos falar de Santos. Bem, o Santos deu bola e comeu bola também, na minha opinião, nessa janela de transferências, né? Perdeu o Barrios aí pro Cruzeiro, né? O Barcos, na verdade.
Barcos.
É, o Barcos, o grande pirata. Mas é isso, mas contratou o Brian Ruiz, cara. E como a gente tá falando, chegou com a 10, mas não sabe se vai ser o 10.
Lamentável. A situação do Santos é difícil. Mas o Brian Ruiz é bom jogador, mas aí muita gente usa a Copa de 2014 como parâmetro.
Isso é verdade.
Mas, meu, passou. Há 4 anos atrás.
Hoje ele é fez bom uma jogador. Temporada mediana no Sporting.
Ele é bom jogador. Mas se ele fosse tudo isso, o Sporting segurava.
Isso é verdade.
Não segurou. E aí é o que eu tava falando. É a bagunça no Santos. Tu apresenta o cara com a 10. E durante a entrevista coletiva do próprio jogador, o presidente fala que não sabe se ele vai ser a 10. Mas isso é só um detalhe, um pequeno detalhe da bagunça que é o Santos internamente. Santos, eu acredito que tem time ali pra brigar pela metade da tabela, não passa disso. Tem que se ligar, tem que ficar de olho, porque quando fica com uma bagunça no seu sistema diretivo, com um time que não é tão qualificado assim, é difícil. E não só o Santos, outros clubes aí também tem que abrir o olho.
Verdade, e quando começa assim a tendência é ir mais pra baixo, né? Santos que já não vem numa presidência boa. Entra um novo presidente, o cara mal entrou já querendo dar o impeachment lá pra ele. Ele usa uma carta de defesa do Brian Ruiz e apresenta o cara sem saber se ele vai ser o 10 ou não. Aí fica difícil.
Pois é, e se... imagina o que tá passando na cabeça do torcedor do Santos nesse momento, né?
Sim. Eu vi muito torcedor do Santos falando, pô, chegou o Brian, camisa 10 de Copa do Mundo, papapá, papapá. Pera lá.
Essa Copa ele...
Essa Copa que ele fez. Fora que 2014 já são 4 anos, cara. Então, eu não vou desdenhar, novo, né? Não vou dizer que o Brian vai chegar a um nível abaixo, que vai ser ruim, mas realmente era o que o Santos precisava. O Santos faltava um camisa 10 pro Santos e agora tem.
É, tem um meio armador, né? Depois de perder o Lucasinho, o Santos aí penou um pouquinho pra achar. Passou ali Vecchio, entre outros, e nada. E agora tem o Brian Ruiz. É inegável que ele tem qualidade. Aí tem que ver como é que ele vai chegar agora, né?
É isso aí, meu querido Luanzinho Quinello. Vamos ver como é que ele vai chegar. Bem, a gente não pode criticar o jogador antes de ver em campo, né? Mas vamos ver como é que o Brian Ruiz vai surpreender o torcedor do Santos. Se positivamente ou se negativamente. Por hora, sobe a trilha do peixe, meu querido Padovan. Vamos falar de... Antes, um comentário aqui da nossa live. Se você ainda não está participando da nossa live, não quer interagir com a gente, não quer ver nossos rostos, né? Canal Papo de Arquibancada TV, estamos ao vivo. O Vini comentou aqui, ó, torcedor do Santos tá querendo saber o resultado do bingo. Se lembrar que existe bingo, rapaz. Maldoso esse Vini Freitas.
Maldade, eu não vou fazer esse tipo de piada, até porque eu tô aqui num posto de comentarista, então eu tenho que respeitar o Santos. Mas será que eles vão lembrar mesmo que existe? Não sei.
Rapaz. Mas é hora de falar do Corinthians. Vamos primeiro falar das perdas depois dos ganhos ou dos ganhos depois das perdas?
Vamos falar das idas primeiro, né, Pedro?
Falar das idas. Então, vamos lá. Falar de Cleison, que já estava pré-determinado aí.
Não, o Cleison ficou, mano. Não foi.
Sim.
A gente vai falar da ida, pô.
Exatamente. Calma, alto lá. Mas aí tivemos o Maicon que saiu, não foi? Alguém foi puxar, cara.
Eu só não entendi a volta que você deu pra chegar no Maicon.
Alguém foi puxar, e foi o Maicon.
Foi o Maicon. O Maicon saiu pro Shakhtar Donetsk, mas dinheiro de pinga também. O Corinthians, acho que... Eu não lembro quanto que o Corinthians lucrou com o Maicon. Mas dinheiro de pinga. O Maicon que já havia sido negociado, ficou aí até a pausa pra Copa. E aí já foi até apresentado lá no Shakhtar Donetsk. Pegar. Perda considerável pro Corinthians. O Maicon, que era uma peça titular do time, vinha fazendo bons jogos. Foi. Agora o Corinthians aí vai ter que ir atrás de outro. O Corinthians que ele tá acertando com o volante Douglas do Fluminense. Mas isso a gente fala daqui a pouco. O Corinthians já começa a pensar em substitutos pro Maicon.
Sim, tem que se planejar, né? Eu acho que assim, pra mim, quem vai fazer mais falta da galera que saiu e foi injusto, principalmente pelo valor, podia ter segurado mais, até renegociado, foi o Balbuena. Né, Balbuena saiu, assim, o Maicon saiu dinheiro de pingo, o Balbuena então saiu dinheiro de pão de milho.
4 milhões e meio de euros?
Sim.
Muito pouco. O Balbuena, que é o principal zagueiro do Corinthians, um dos principais zagueiros do país, acho que só atrás do Jeromel aqui no país. No mínimo, você esperaria um triplo do valor, né?
Sim.
E aí o Corinthians que... Já é de muito tempo, viu, PH? O Corinthians sempre negociou muito mal seus valores. E o Balbuena, titular, só atrás do Jeromel no país, ir embora por um valor desse é complicado. E aí o Corinthians vai ter que se virar. Vai ter que ir com o Pedro Henrique. Tem o menino Marlon também. Menino mais ou menos, né? Mas tem o Marlon também, que veio da Ponte Preta, fez boa temporada na Ponte. Eu acho que o Corinthians até de zagueiro tá bem servido. O problema é, nenhum deles é experiente. O Henrique não é aquele zagueiro que vai chamar a responsa no Corinthians. Era o Balbuena. Agora o Corinthians, não sei se vai atrás de outro, se vai querer permanecer. Até agora o Corinthians não se movimentou atrás de zagueiro. Então deve ser Pedro Henrique a dupla de zaga durante a sequência da temporada, PH.
Marconi Ribeiro.
Voltei!
Balbuena fora, Balbuena no West Ham.
Rapaz, vai fazer uma falta danada pro Coringão, hein?
Desenhe mais sobre isso.
Ele vinha sendo aí o melhor zagueiro... O melhor zagueiro do Corinthians aí nas últimas duas, três temporadas. Como o Luan citou, acho que no Brasil, acho que só o Jeromito tá na frente dele. Então, vai ser uma perda significativa aí pro sistema do Corinthians, né? Vamos ver como é que eles se comportam. E O Corinthians precisa ter umas aulas com o São Paulo, como é que vende os caras pra Europa, né? Porque 4,5 só de... No Balbuena, o Balbuena ainda é novo, meu. Dava pra pegar muito mais grana nele, né?
Dava pra pegar, mas não me surpreende em nada, viu, Marconi?
O São Paulo vende bem pra caramba e o Corinthians já vende muito baixo, mano.
Eu tava comentando com o PH em off, não me surpreende em nada o Corinthians vender jogador por valor baixo.
Sim, foi tá assim, histórico, né?
Foi assim com o William, na época que saiu pro Shakhtar Donetsk, foi assim com o Maicon, assim com o Guilherme Arana, Renato Augusto foi vendido a preço de banana, Ralf foi vendido a preço de banana, o Gil foi aí uma única venda que o Corinthians conseguiu fazer um dinheiro, pegou 40 milhões de reais. O próprio Jô saiu também por um valor considerado baixo. É, a diretoria do Corinthians há muito tempo, desde que o Andrés assumiu, até de antes, pra ser mais justo, o Corinthians não vende bem. Você vê jogadores da base do Corinthians que saem pra outros clubes e acabam vingando. É, tem um menino na base, o Fabrício Oyá, que, ou Oya, não sei.
Oya!
O Oya!
A multa Oya dele é de 150 milhões de reais, e aí é só a multa. Aí vem um clube, oferece aqui 10 milhões de reais pro Corinthians e leva. O Corinthians, não, assim? O Corinthians não usa multa para segurar o seu jogador. No caso de alguns nomes, eles já, para acertarem com o Corinthians, eles já deixam pré-fixado um valor para sair. E esse valor é sempre baixo. Porque eles sabem que vão chegar no Corinthians, vão fazer uma ou duas temporadas boas e vão ser vendidos por preço de banana e não vai dificultar uma possível negociação com o futebol europeu. Lamentável, a diretoria do Corinthians é amadora. O André Sanches, que anteontem, tirou sarro de um torcedor do Corinthians que foi no CT, um torcedor do Corinthians acompanhou o treino do elenco e falou pro Andrés, Andrés, vai vender o Romero mesmo? O Andrés simplesmente virou pra ele e falou, deixa o cheque aí que eu vendo.
Nossa.
E não é assim que trata torcedor, viu, Andrés? A torcida é o maior patrimônio de qualquer clube, aí não só pro Andrés, pra todos os presidentes que desrespeitam os seus torcedores. Andrés, abre o olho, você tá fazendo um trabalho péssimo no Corinthians, péssimo. E pode estar em risco também o mandato do Andrés.
Voltou pra nada, né?
Ministério Público diz que a eleição não foi íntegra.
Ixi.
Encontrou irregularidades na votação, diz que teve mais votos.
Banha, né, no dia da votação, ele teve que se esconder no banheiro, né?
Teve, foi uma confusão. A torcida organizada do Corinthians queria bater, agrediu o Andrés Sanches. E segundo investigações do Ministério Público, tinha mais votos do que sócios para o Andrés Sanches. Então,
nossa.
É complicado. O Corinthians que vive uma bagunça também. E como eu falei do Santos, o Corinthians tem um time para brigar por meio de tabela. E aí tem bagunça no sistema diretivo, abre o olho, porque senão pode complicar.
Aí moia. Aí fica complicado, hein, Marconi?
É complicado. Já tem um estádio que não vai pagar nunca, né? Vai demorar 100 anos para pagar o estádio. Já tem problemas financeiros, tem os problemas de reposição no elenco. Aí com essa diretoria aí, que não paga marmita e ainda tem esse monte de polêmica aí, meu. Fora que essas vendas de jogadores a preço de banana, né? Você vê que, como o Luan citou aí, da vez que o Renato Augusto foi embora, aquela leva da China, só o Gil, porque o resto, os caras vieram aqui, negociava salário com o cara, quanto que é essa multa? Bom, tipo, nem tinha negociação com o Corinthians, era direto dos caras.
Exatamente.
Acontece, negociou salário, a multa era baixa, era fácil. Exato. Os caras já chegavam loucos pra ir embora. Renato Augusto mesmo foi um cara que foi bem sincero na coletiva dele de despedida. Ele falou que o jogador só tem 10 anos pra ganhar dinheiro. Pelo menos não foi cara de pau de falar que a liga chinesa tá crescendo e tal.
Sim.
O cara pelo menos assumiu que tá vendo pela grana, né?
Pois é. Aí o Marconi falou da venda do Gil. Onde foi investido os 40 milhões do Gil?
Cadê?
Cadê?
Ninguém sabe, porque em 2016 o Gil foi vendido no início de 2016. E em 2016 o Corinthians penou no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não tinha um time forte. Chegou Guilherme, Marlone, entre outros. E cadê o dinheiro do Gil? E até hoje ninguém sabe onde tá. Dinheiro da venda do Gil, onde tá? Da venda do Guilherme Arana, onde foi parar? Porque o André Sanches falou que o dinheiro está sendo usado para dívida, mas a gente nunca vê a dívida do Corinthians crescer. O Corinthians que agora apresenta déficit a cada
baixar,
trimestre.
Baixar, né? Crescer
não, perdão. A gente nunca vê a dívida do Corinthians baixar. O Corinthians que agora apresenta o déficit a cada 3 meses, o déficit do Corinthians só aumenta. não faz sentido, tem alguma coisa errada. O Andrés falar que a dívida do Corinthians diminui a cada trimestre e o déficit aumentar, não faz sentido, tem alguma coisa errada aí, Andrés.
Algo de errado não está certo. Mas também o torcedor do Corinthians tem que soltar felicidades, risos e sorrisos, pois Casim e Júnior Dutra estão fora do time, rapaz.
Casim,
sim, o homem que eliminou o Arsenal hoje vai jogar a segunda divisão do México. E já o Júnior Dutra foi pra onde, Lula?
O Júnior Dutra tá negociando com o Fluminense. O Júnior Dutra que não treinou hoje, nem,
isso,
nem treinou
Fluminense,
hoje.
Isso, verdade.
Graças a Deus tá também, né, mano? Fluminense. Menos um também que, pelo amor de Deus.
Fluminense que tá no projeto Série B 2019, né? Querendo contratar Júnior Dutra pra salvar pagar, a vida, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Pois é, o... E o Corinthians tá se desfazendo de algumas peças. E aí, podemos falar das chegadas?
Pode falar das chegadas.
Aí, ao meu ver, aí um elogio pro Duílio, pro Alessandro, aí pro próprio Andrés, também tem que ser justo quando... A gente tem que ser justo, né, PH? Jonatas, bom jogador, acompanhei ele na Real Sociedade.
Já ia falar, quem é Jonatas?
Perdão, Real Sociedade é o time que eu jogava, Real Sociedade. Jonatas é um centroavante...
É da nova geração,
né? Marconi, assim você não me ajuda, meu truto. O Jonatas que é bom centroavante, ele é alto, forte, rápido, habilidoso até, sabe fazer gol, bom finalizador. Ele que marcou o gol da vitória do Corinthians no jogo treino contra o São Caetano. O Corinthians ganhou de 1-0, gol do Jonatas no CT Joaquim Grava.
O Cátia empatou com 2-2 no São Caetano.
Não, mas o São Paulo ganhou de 1-0 só do São Caetano, também gol do Carneiro.
Sim.
Então o São Caetano tá encardindo pra todo mundo aí. E...
Ô Luan.
Oi.
Ele veio do... Ele tava no Hannover agora. Tava no futebol alemão.
Sim, tava no Hannover. Mas eu acompanhei ele no... Acompanhei ele na Real Sociedade.
Sociedade em 2016, eu tô puxando aqui. Ele tava em 2016 no Real Sociedade.
Isso, foi quando eu acompanhei ele lá. Porque no Hannover ele não foi muito
ele
bem,
é alto,
né? Ele teve,
né,
problema,
meu,
de lesão.
92,
ele é alto, ele é altíssimo. E sabe jogar fora da área. Tem um bom controle de bola, é bom jogador. Não sei se chega pra ser titular, mas do jeito que o Roger tá, o Roger que saiu dos amistosos do Corinthians como uma incógnita. O Osmar Loz não aprovou, a diretoria não aprovou a atuação do Roger. Aí virou uma incógnita aí pra sequência da temporada, PH.
Acho que a maioria dos titulares não foram bem nesse amistoso de intertemporada.
Não, foram,
né?
Foram. Tem que ser justo.
Ah, não, os jogos, perdão, foram decididos com o time em reserva?
Foram decididos com o time em reserva, mas aí você vê Danilo Avelar, que vai ser o titular, foi bem.
Verdade.
Marquinhos Gabriel, que provavelmente vai ser o titular agora no lugar do Jadson, foi bem também. Tem que ver como é que vai ser a sequência da temporada aí pro Corinthians. Porque realmente tá preta a situação pro Corinthians, tá
meu
difícil.
Meu Deus, um monte de mensagem aqui, eu não consegui
descer, Lucão?
Rapaz. Não, o Lucão e o Vini aqui, tão bombando aqui o chat, ó.
Daí tá discutindo um com o outro,
o Vini, se o Balbuena viesse pra América do Sul, vende pelo menos por 10 milhões. Malcom saiu barato também.
Malcom saiu barato.
É ridículo e não é de hoje. Exato. Aí o Lucão, é tudo questão de projeto. É o projeto B da Série B aí do Fluminense. E o Lucão te mandou uma pergunta, Luan. Luan, o Alessandro está bem? A família dele, como é que tá?
Então, só para deixar o pessoal alinhado aí, o Alessandro é um cara muito, como pode dizer, carente, né, mano? Mas enfim, Lucão, tá bem. Eu não tenho falado com ele ultimamente, mas tá bem. Da última vez que eu conversei com ele tava bem, né? Eu perguntei dessa vez, tá bem, Alessandro? Como é que tá a família? Perguntei como é que os filhos dele estavam na escola.
Porque se não perguntar...
Pois é. Inclusive a foto dele aqui tá culpada em Marcelo Rossi, então acho que acredito que esteja tudo bem.
É um homem abençoado, né, Marconi?
Ah, é. Ele não é abençoado.
Ai, ai, ai. Mas ainda falando das chegadas do Timão, quem mais chegou aí, Lua? Além do Jonatas, alto, forte... Centroavante, fazedor de gol, também tem o Danilo Avelar aí, né?
Danilo Avelar, lateral esquerdo, bom jogador.
Quem é Danilo Avelar?
Danilo Avelar, ele é do Torino, e ele tava emprestado a um time francês que eu esqueci o nome. E aí...
Amiens,
isso mesmo. E aí ele já negociou com o Corinthians no início do ano, negociou com o próprio Palmeiras, não deu certo. E aí permaneceu por lá, e aí o seu contrato de empréstimo com a Amiens acabou, e aí o Corinthians foi negociar com o Torino. Já prevendo a saída do Sid Clay e tudo mais. Bom jogador contra o Grêmio, ele quase meteu um golaço, ele deu um chapéu no Léo Moura, mandou uma bola no travessão. Ele é bom jogador, vai ser titular do Corinthians, até porque o Corinthians não tem outro lateral esquerdo. Mas ele realmente chega, tem potencial.
E Capixaba
muito...
e o Sid Clay saíram, né?
Não, o Capixaba o Corinthians iria negociar, mas aí com a saída do Sid Clay que acertou... Acertou com o Dinamo de Kiev.
Sim.
O Corinthians vai manter o Juninho Capixaba.
Tá lá pra fazer a dupla com o Tietchan.
E aí o Danilo Avelar chega pra ser o titular do Corinthians, tem potencial, eu vejo futebol nele. Não é garoto, é um cara mais experiente.
29 mas anos.
Muito bom jogador.
Danilo Avelar, Marconi.
É, expectativa boa, né? Eu tava... Agora eu tô olhando aqui a ficha dele aqui, mas também outro dia eu vi uma reportagem ao vivo com ele na ESPN, ele conversa bem pra caramba e tal, e explicou por onde ele passou, né? Que ele é um cara do Paraná, e aí ele foi, passou pelo Paranavaí, Joinville, Paraná, e depois ele foi profissionalizar no Rio Claro. E ele contou toda a história dele na Europa, que ele começou na Ucrânia, depois ele foi pro Schalke 04, ganhou uma Copa lá com o Neuer, sabia disso? Em 2011 ele tava no Schalke.
Olha aí!
E ganhou a Copa da Alemanha, tinha o Neuer, tinha uns caras conhecidos lá, o Raul tava lá no Schalke. Foi quando o Schalke fez a campanha que chegou até a semi da Liga dos Campeões. Ele não era titular, mas estava no elenco. E aí foi legal ele falando, porque ele fala, pô, eu não jogava, mas eu tava ali do lado de grandes jogadores, né? É, numa grande liga.
Fora a medalha então, na coleção e o currículo.
É um cara rodado, né?
É um cara rodado, então, experiente,
é um cara,
né?
É um cara rodado, um cara experiente, então. Então isso me chamou a atenção. Aí eu confesso que eu não vi esses jogos aí, os amistosos, tava muito fissurado na Copa. Mas eu vi isso aí, que ele jogou bem contra o Grêmio. E que, sim, pelo que eu vejo, é uma incógnita, mas parece ter potencial, né? O que eu tenho certeza é que ele é melhor que o Capixaba, né? O Capixaba não dá.
Ah, mas isso aí, então, se colocar nós pra jogar de lateral esquerdo lá, a gente rende mais que ele, Marco.
O Vini levantou uma questão aqui na nossa live, ó. Juninho Capixaba é melhor que Fabinho Capixaba?
Nossa, que briga boa, hein?
O Vini também não ajuda em uma, né, mano? Dá licença, né, Vinícius? Mano? Que pergunta, mano.
Difícil. É a mesma coisa que a gente fez lá no Esporte Mania, da Sportsnet, colocar Casim e Giru frente a frente.
Nossa, mano, pelo amor de Deus, o Giru também colocou.
O Giru é melhor que o Casim, cara.
Ah, óbvio, né, mano? Mas pelo amor de Deus também, né? Não faz um gol numa Copa.
Rapaz.
É o Gabriel Giru, né?
Pois é, Gabriel Giru.
Os caras estão cheios da moral. Alguém quer destacar algo mais do Corinthians? Que o tempo urge e temos que falar de Palmeiras e São Paulo. Hein?
Corinthians que... Gustavo Mosquito.
Quem?
Gustavo Mosquito, atacante aí que chega do Coritiba. Não, a gente não sabe se...
É aquele cara que era do Atlético do Paraná, que jogou seleções de base?
É do Coritiba.
Do Coritiba.
É, mas eu lembro de um Mosquito que tinha uns anos atrás nas categorias de base da seleção. E ele era do Atlético do Paraná.
É, pode crer, é centroavante, se não me engano.
Sim. O Vini, ó, PH me chama pro próximo desafio do papo, só colar no dia de gravação, mano. Te aviso quando tiver.
Pois é, o Gustavo Mosquito é mais um jogador que chega pro Corinthians.
Era do Atlético do Paraná.
É, mas e aí foi pro Coritiba,
talvez coloque ele. Ele já tem pré-contato assinado, na verdade, né? Aí talvez o Corinthians coloque ele pra jogar sub-20, pegar.
Boa. E aí, com Copa... Ah, não, o Corinthians não vai participar da Copa Paulista, mas tá rolando o Paulistão sub-20, sub-15 também. Ah, calma aí. Rapaz.
Lamentável, né, mano?
Não, fala a resenha aí pros nossos ouvintes.
Estão falando aqui que ninguém quer saber do Mosquito, mano. Então é melhor...
Quem que falou? Aproveita e manda um beijo.
Não, a gente vai continuar falando do Mosquito, inclusive, né, certo, mano? Que é um baita de um jogador. Mozão,
se
beijo. Dele...
Pra você. Não, se consagra. Desculpa te atrapalhar.
Posso me consagrar?
Pode.
Mozão, te amo. Daqui a pouco eu tô aí. Boa. E nós vamos continuar falando do Mosquito, parça.
Então, ó, Mosquito... Eu vou levantar uma questão agora sobre o Mosquito. Se alguém chegar pra dividir com ele e dar um tapa na cara, der uma raquetada no Mosquito...
Eu me recuso, mano. Padovan, pode tirar do estúdio? Pode, né?
Ó o Vini, outro. O Mosquito vai voar no Corinthians.
Ah, mano, não, é possível. É possível.
Ai, ai, ai. Giru é subestimado. Comparar com o Casinha é coisa da geração Atari. Meu Deus do céu.
Ai, olha, eu prefiro não entrar nesse mérito, porque não, não, entrar nesse não é uma briga minha.
Exatamente. Pois bem, muito bem. Alguém quer falar algo do Timão? Que tem São Paulo e Palmeiras pra falar.
Já foi.
Então é isso. Sobe a trilha, meu querido Padovan.
Cachorro.
Vamos lá de São Paulo. O tricolor paulista, o amado clube brasileiro que é forte, que é grande e entre os grandes. É o primeiro que vai na janela... Fez um pouquinho de barulho, né, Marconi? Nem tanto assim, mas Cueva saiu, né? Acho que foi o principal destaque da janela do Tricolor, na Intercopa.
Graças a Deus, né? Graças a Deus conseguimos vender o homem. Você sabe que São Paulo vende bem demais, né? Deu, acho que, traduzindo para os reais, eu acho que 30 e poucos milhões de reais. Isso porque ele mandou o pênalti lá em Krasnodar. Se ele acerta, o pênalti, a gente vendia por 70, então, né?
Rapaz.
Aquele jogo contra a Dinamarca.
É.
O cara mandou o pênalti lá na lua e aí ainda foi contratado por 30 milhões.
O Cuiva que tava acertasse, né? O Cuiva que tava parecendo o Lucão, mano, na apresentação do uniforme de São Paulo. Uma bolinha, mano.
Tava parecendo um B minúsculo, né?
Rapaz.
Formato tava mesmo, dele. Mano.
Um B minúsculo era mais, mano.
Formato do corpo dele. Mas assim, não tinha mais clima, né? Agora falando sério, PVC, não. PVC, ó. PH.
Rapaz. Não tinha mais...
Aí você deu moral pro cara agora, hein,
mano? Agora eu me senti, hein, mano.
Não tinha mais clima, o cara queria sair, o São Paulo queria vender e conseguimos vender bem pra caramba ainda. Então, tá ótimo, mas isso que eu tô brincando, mas é verdade. Se o Cueva faz aquele gol, muito provavelmente o Peru classificaria. Porque o Peru jogou muito melhor que a Dinamarca.
Você tava confiante que o Peru ia passar?
Seria vendido. Ah, eu acho que o Peru ia com tudo, hein?
Ô, Marconi, dá licença, mano. Se liga, vem com essas ideias mortas pra cá, não, truta.
É, São Paulino, mano. São Paulino raiz, pô.
São Paulino. Olha aí, Lucão. Não somos nós que estamos falando,
hein? Eu não disse nada, hein, Lucão.
Mas, não, brincadeira. Mas ainda bem, né? Ninguém mais aguentava. O Cueva não tava mais afim de jogar. Ele tem qualidade, mas não, é o Valdívia dos novos tempos, né? O cara não quer jogar bola. Então, vai com Deus, tomara que tenha sucesso lá no Krasnodar. E São Paulo já faturou mais de 100 milhões só esse ano com vendas, hein? São Paulo dá aula de como que vende jogador. São Paulo vendeu o Marquinhos Cipriano, que estava encostado.
É isso que eu ia falar, ele foi, né? Pro Shakhtar, né?
Tá.
Já tá garantido pra próxima Copa, já.
Não vai fazer falta nenhuma.
Bom, o Cipriano, o São Paulo liberou agora pra ganhar alguma coisa, né? O São Paulo, se não me engano, ganhou 3 milhões e meio de reais com a ida do Cipriano agora. Ele já tinha pré-contato assinado com o Shakhtar. E aí o São Paulo liberou ele agora pra poder ganhar uma grana. Até nesse ponto aí dá pra entender.
E aí, Marquinhos Cipriano, que já tá com a vaga garantida na Copa de 2022 por estar jogando no Shakhtar.
Ó, aqui ó, a Jade, ela é São Paulina, ela falou que, certo, o Cueva já tava... sem interatividade com o time, desmotivado, e graças a Deus foi embora despachar o E.
Ele tava sem interatividade, ele esqueceu de tirar fotinhas com o Instagram, né?
Pois é.
Com o pessoal de São Paulo. Complicado. Bem, do São Paulo você tem mais alguma coisa pra destacar?
O cara Itaipava, mano.
Rapaz. Quer destacar algo mais de São Paulo, Marconi? Dessas partes de contratação, saída. Teve a saída do Valdívia. Quem mais saiu? Marconi.
Acho que é o Marcos Guilherme, Valdívia.
Marcos Guilherme.
O Júnior Tavares, né?
Júnior Tavares hoje foi anunciado pela Sampdoria da Itália.
Sim.
O São Paulo que tenta vender.
E o Bruno, que não vai fazer falta nenhuma, né?
Bruno foi pro Bahia também. O São Paulo que tenta vender o Rodrigo Caio ainda.
Verdade.
Porém, a lesão, do Rodrigo Caio acabou atrapalhando um pouco os planos do jogador e do próprio São Paulo. A gente sabe que é a vontade do Rodrigo Caio atuar na Europa já de muito tempo e o São Paulo quer vender. Porém, a lesão que o Rodrigo Caio teve aí durante a temporada acabou atrapalhando um pouco os planos. O Rodrigo Caio que já esteve próximo do Atlético, esteve próximo do Valência. Hoje, ele aceita ir para uma equipe de menor expressão da Europa. São Paulo tenta negociar, há uma expectativa de que o Rodrigo Caio ainda saia nessa janela de transferências. Mas ele que ainda está se recuperando de lesão, já fez um trabalho aí com bola no CT do time. Porém, não deve retornar tão cedo.
E tem o sai não sai do Petros, né?
O Petros já foi embora faz tempo, mano.
Foi embora pro... Você
tá sabendo legal também,
hein? Do São Paulo não tô sabendo muita coisa, não.
Vamos se informar, né?
Rolou, boa. Hein? Deu a jantada ao vivo, cara.
Jantou.
Certinho, mano.
Foi pra Arábia o Petros, né?
Ele foi pra Arábia, pô.
Certinho, Arábia, certinho, Marconi.
Todo mundo Arábia,
tem que jantar hoje mesmo.
Marconi pra apresentar o programa, mano.
Não, e o pior é que eu fui convidado pra ser setorista do São Paulo, hein? Realmente eu tenho que me informar um pouco mais do tricolor aí. Quem foi, quem chegou.
Ontem teve um amigo meu que tava... comentando que perdemos o Roger Guedes pro Cartola, né, e tal. O Palmeiras vendeu ele e ele saiu do Galo. Eu falei, não, mas agora tem o Xará. O cara falou, Xará? Eu falei, aquilo. O cara falou, sério? Eu falei, o Galo contratou ele antes da Copa. O cara falou, pô, não sabia. Eu falei, vamos se informar, né, amigão? Tem um mês já que o cara tá lá na cidade do Galo, lá, você não sabe.
Mas já acabou, problema? Que pena, nem deu pra falar do Palmeiras. Bem, destacando o Palmeiras rapidão. Né? Palmeiras que teve a volta aí do Scarpa, contratou o Nico Lopes, zagueiro que eu ainda não posso criticar, mas pelos amistosos precisa pegar ritmo de jogo, o bichinho tá um pouco morto. Mas é isso, vamos ver quem mais sai, né? Tem ainda essa coisa do Dudu, tem o Keno que saiu, vai jogar no Pirâmides do Egito, grande desfalque, mas com a volta do Scarpa.
Vai jogar no Pirâmides do Egito, nossa, parece até piada.
É como eu tava falando, tem um time com o nome mais, né, de estereótipo do Egito do que Pirâmides?
José
de... Imagina o time José do Egito. Ah, vai.
Inspirado.
Meus queridos amigos, é isso. Muito prazer estar com vocês de novo nessa volta maravilhosa aqui do papo. Dá até vontade de vir aqui pro estúdio todo dia, hein, mano? Eita. Aguardem isso. Novidades. Aguardem novidades.
Cara do Padão vai dar aquela segurada.
Então é isso, meus queridos amigos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Nos sigam no Instagram, @papo_arquibancada. E se inscreva no nosso canal no YouTube, Papo de Arquibancada TV. É isso aí. Um forte abraço a todos e eu... Fui!